Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sá e a gente vai falar sobre uma vitória do Fluminense por 10-1 na Copa Sul-Americana, 10-1 no Oriente da Bolívia, uma goleada histórica que não adiantou de nada, porque o tricolor foi eliminado da competição internacional, uma vez que o União Santa Fé venceu o Júnior Barranquilla no outro jogo do grupo. Mas a gente tem muita coisa para falar, uma atuação muito boa do Fluminense, um placar que a gente não vê toda hora, né? Essa geração de torcedores foi a primeira vez que viu o Fluminense marcar 10 gols numa partida. E domingo tem Fla-Flu, 6 horas da tarde no Maracanã, um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Para falar de tudo isso e muito mais, eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher.
Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Hoje é aquele dia que a gente tem que olhar ou o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Foi um placar, como você disse, que não é só uma geração que não viu, não. Várias gerações não viram o Fluminense fazer 10 gols em um jogo. Eu não lembro de ver um time fazer 10 gols num jogo, tirando Copinha, que tem uns placares assim. E eu não lembro de um time aqui do Rio, de São Paulo, dos grandes aqui, fazer 10 gols em um jogo. Pode ter tido, mas eu não tenho essa lembrança. Foi a primeira vez na história da Sul-Americana, que não é uma competição antiga, né? Mas ninguém nunca tinha feito 10 gols num jogo. E na história das competições Conmebol, eu vou confirmar durante o programa, mas, se eu não me engano, é a segunda maior goleada da história. Perde só para uma do Peñarol nos anos 70. Então, assim, 9 fora a fragilidade do outro time, o Fluminense encarou com seriedade, precisava vencer, precisava golear. E foi incisivo, foi Fluminense desde o início, atacou, fez gols, não parou, pegava a bola dentro da rede, levava para o meio. Aquele jogo que deu tudo certo, outro time era bem fraco, mas o Fluminense mostrou uma enorme superioridade, uma superioridade que não mostrou assim no primeiro jogo contra esse mesmo petroleiro no Maracanã, ganhou de 3-0, mas era um jogo pós-título do Carioca, aquele jogo da ressaca. Mas mesmo assim, venceu. Se você pegar o agregado, foi o quê? 13-1 Fluminense no Petroleiro. Uma goleada para a história. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que é uma eliminação precoce da Sul-Americana. Segunda eliminação precoce em competição continental esse ano. Saiu cedo da Libertadores, não foi nem para a fase de grupos. E saiu agora na fase de grupos da Sul-Americana, pagando preço por 2 atuações muito, muito ruins contra o Santa Fé, tanto no Rio quanto na Argentina na semana passada, e agora vai pagar o preço. Era a chance real de título do Fluminense brigar por esse título e ficou fora. Então, esse é o copo meio vazio que o Fluminense vai pagar caro por ele.
Cauê, complementando a sua informação, nossa produção aqui já apurou a maior goleada em competições sul-americanas. Foi um Peñarol 11-2 no Valência, pela Libertadores de 70. Então o Fluminense...
Ficamos a um gol da história.
É isso aí. Vamos lá, continuando a nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Gabriel, aquela pergunta de todos os dias, tudo bem? Só que eu quero saber agora, nessa situação que o Cauê falou, né? Copo meio cheio, copo meio vazio. Qual o seu sentimento após essa partida?
Fala aí, pessoal. Eu tô com um sentimento, ó, misto, como todo mundo, né? Mas eu tô considerando o seguinte: o Fluminense ontem, né, nessa quinta-feira, fez 10-1, fez 10 gols. A torcida do Fluminense não via 10 gols ou mais num jogo oficial. Posso dizer assim: tem poucos vivos a última vez que viu num jogo oficial. Foi em 1946, 11-1 no Bangu. Então, assim, tem pouca gente viva que viu esse jogo. Gabriel, mas está eliminado. Pô, beleza. É óbvio que a eliminação... Só que a gente já falou aqui, o Fluminense já tinha sido eliminado 2 vezes da Sul-Americana. E essa goleada, para mim, contra o Oriente Petroleiro, fez com que não tivesse a dor da terceira eliminação. O Fluminense foi eliminado quando perdeu o gol, o Fred perdeu o pênalti no jogo lá contra o Union, na saída de Abel, e foi eliminado na última semana quando perdeu, enfim, perdeu a chance de ganhar o jogo, né? Jogou muito mal, empatou 0-0 com o Union lá em Santa Fé. Então, assim, eu até falei, cara, o Fluminense já saiu de lá eliminado, tinha que fazer o impossível. O Fluminense fez o impossível. O problema é que o Union fez também o impossível, né? Porque o fato do Júnior, acho que isso é até uma coisa que incomoda um pouquinho, não sei vocês também. Mas o fato do Júnior não ter ganhado o jogo, porque o óbvio era o Júnior ganhar o jogo. O óbvio era, a gente acho que todo mundo esperava de que o Fluminense não fosse passar, porque mesmo se fizesse o resultado, o Júnior era muito favorito. O Júnior tomou 4 do Union, né? 4. Para finalizar o Abre aqui, lembra aquela quarta-feira maluca de 2011 na Libertadores? Que todos os brasileiros caíram, só o Santos que passou porque tinha jogado na terça e tal. Não chegou a ser isso, mas essa quinta-feira é uma quinta-feira histórica na Sul-Americana, onde um time precisava fazer 6 e fez 10, e o outro, que era amplo favorito, perdeu em casa por 4-0. Enfim, não é, obviamente, a mesma proporção, mas dá um tom do que foi essa quinta-feira na Sul-Americana.
Essa vitória do Union foi inacreditável, né? Com certeza foram as circunstâncias do jogo ali, 2-0 no mesmo tempo, aí o Júnior foi pro ataque, enfim. 4-0 para o Union, que é um time, teoricamente, é o terceiro time do grupo, né? Se você for ver, assim, Fluminense e o Júnior eram os times melhores do grupo. O Union é um time fraco, para falar a verdade. Mas se classificou, teve seus méritos, e o Fluminense está eliminado. Continuando e finalizando a nossa escalação do dia, Thiago Lima, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.Globo e estava no desembarque do time na manhã desta sexta-feira. Tudo bem, Noel? Como é que foi lá o desembarque? Como é que estava o clima?
Fala, Edgar. Fala, Cauê, Gabriel. Acordei cedo, né? Esse time fez acordar cedo hoje. Madruguei com os caras lá no aeroporto. O clima estava tranquilo, não tinha torcedor, obviamente. Muito cedo, de repente, se tivesse classificado, ia ter torcedor, né? Mas não teve nenhum clima de cobrança, né? Como já teve outras vezes também. Jogadores desembarcaram, diria assim, de cabeça em pé. O William até falou com a gente lá, o William falando de tirar a parte, pegar a parte boa de tudo que eles viveram, esse placar histórico, pegando como confiança para frente, projetando o Fla-Flu, enfim, mas tem esse lado que o Cauê citou, né, uma segunda eliminação precoce internacional, que abala também as finanças, né, do Fluminense. Eu não sei qual lance a torcida do Fluminense hoje mais lamenta olhando para trás, né? Se é o pênalti do Fred desperdiçado contra o Union no Maracanã, se é o pênalti do Borja desperdiçado lá do Júnior ontem, quando estava 1-0 só o jogo, né, pro Union, ou se é o gol do Arthur do Bragantino no final do Brasileirão do ano passado, porque eu pego para você ver o Bragantino na Libertadores, pior campanha do Grupo C aqui, lanterna do Grupo C, não vai nem para a Sul-Americana nas oitavas, uma vitória, 2 empates e 3 derrotas, para quê, né, aquele golzinho do Arthur, né, para fazer esse papelão na Libertadores?
Boa lembrança, Noel. Boa lembrança. Foram muitos fatores.
Boa não é a palavra, talvez, ideal.
Não, sim, assim. Sim. Boa lembrança, que eu digo, acrescentou ao bate-papo. Então, foram muitas contribuições para que o Fluminense chegasse nessa situação. Ontem, 10-1 Fluminense no Oriente. Uma vitória, assim, histórica em termos de resultado. Uma atuação muito boa do time reserva do Fluminense. Só Cano e Fábio iniciaram o jogo, são considerados titulares. Fluminense fez 10 gols, 3 com o Matheus Martins, um jovem de Xerém que fez sua primeira partida como titular no time profissional. Estava tendo poucas chances e acho que depois desse jogo, com certeza, ele vai ser visto com outros olhos. Cano fez 3 gols e completaram o placar Arias, William, Caio Paulista e Manuel. Uma atuação muito positiva do Fluminense, mas Cauê, Noel, Gabriel, vocês falaram aqui nesse início. O Fluminense não foi eliminado ontem, né? Convenhamos. Ontem o Fluminense precisava de um resultado e fez o resultado. O Fluminense foi eliminado, a gente pode claramente ver algumas partidas. A derrota por 3-0 para o Júnior fora de casa. Não podia perder pelo aquele placar, principalmente. E os 2 empates contra o Union. Um no Maracanã, ainda com o Abel, em que o Fluminense perde muitas chances e perde um pênalti com o Fred no último minuto. O goleiro teve seu mérito, mas, pô, último minuto de jogo, você tem que ganhar aquele jogo, tem que fazer o placar, tem que fazer o gol. E o 0-0 na Argentina, contra o União, esse único jogo desses três com o Diniz no comando, em que o Fluminense foi inoperante. O Fluminense não fez nada. O Fluminense praticamente não jogou, quase não atacou o União. Então, acho que dá para dizer que a eliminação não foi ontem, né, Cauê? A eliminação foi um conjunto de erros do Fluminense ao longo do grupo H da competição.
Foi, sem dúvida. Aquele pênalti do Fred era o último lance e daria vitória. Mas muita gente falando, mas se ganha ali, o Abel não saía logo depois e depois não ganharia do Júnior no Maracanã. É possível.
Tem outro detalhe. Se o Fluminense ganha do União, será que o União ia com tanta gana para cima do Júnior, sabendo que o Fluminense ia ganhar do Oriente, que é o saco de pancada, que o União não tinha mais muita chance? É muito simples.
Perfeito.
Não, mas aí teria outro detalhe que é, o Fluminense enfiando 10-1, se ele tivesse ganhado do União independente, o Júnior não teria a questão do saldo, né? Se tivesse ganhado na semana passada do União.
O saldo do Júnior era melhor antes, né? Só antes.
Mas aí 10...
O Fluminense ia precisar ganhar e de um tropeço do Júnior. Só que será que o União ia ter a garra que teve ontem?
Não. Então, mas se o Fluminense tivesse ganhado do União, ele não precisava do tropeço do Júnior enfiando 10.
Não, ele só precisava do tropeço do Júnior.
Não precisava, não precisaria, porque o Fluminense teria... O Júnior ganhando ontem iria 13. Se o Fluminense tivesse ganhado do União, ele estaria com 13 também. Ele não precisaria do tropeço, porque ele teria enfiado 10 no Oriente, entendeu? Ele disputaria só o saldo.
Precisaria tirar só o saldo. Ah, tá, entendi.
Porque o Fluminense ganha do União, ele ganha 2 pontos a mais também, entendeu?
Entendi, tá certo. Vamos lá, continuando, Cauê. Continua o seu raciocínio.
Para mim, o grande X da questão foi aquela derrota... A derrota não, o empate contra o União na semana passada. Aquela partida horrorosa que o Fluminense fez. Muito, muito ruim. Parecendo desinteressado do jogo. Atuação muito fraca do Fluminense. Não conseguiu em momento algum ameaçar a União. Acho que ali foi onde o Fluminense perde... dá adeus, né, praticamente, a chance, porque agora era um milagre, era golear e torcer por um empate, né? Goleou, mas o empate não veio. Só queria ressaltar, Edgar, uma coisa que você falou antes. Eu vejo como o principal ponto positivo dessa goleada do Fluminense, essa eliminação, pelo menos a atuação do Matheus Martins. A gente até falou aqui em alguns programas que o Fluminense esse ano estava sem nenhum jovem assim despontando para virar opção para o Abel ou para o Diniz. E o Matheus Martins, de repente, esses 3 gols podem fazer ele desabrochar, ele deslanchar e virar uma opção, se tornar o jogador que ele prometia ser ali desde o Sub-17, que a gente passou a acompanhar vários jogos passando na TV. Vamos torcer para que ele consiga evoluir, entre bem nos jogos. Primeira vez dele como titular. Foi o 16º jogo dele pelo Fluminense, eu vi ontem. E se você for tentar lembrar de cabeça, ele normalmente só entrava em roubada também, né? Ele sempre entrava quando o time já estava atrás do placar, aí botava lá o Matheus Martins. Eu lembro, assim, ele entrar bem 2 jogos que o Fluminense estava na frente. Foi contra o Sport ano passado, no Brasileiro, que o Fluminense estava ganhando, ele entrou bem, o Fluminense até ampliou. E contra o Botafogo esse ano, o primeiro jogo da semifinal do Carioca, ele entra, se eu não me engano, já estava 1-0 para o Fluminense, ele quase faz um gol também, fez uma boa partida ali, mas no geral ele sempre entrava quando a vaca já tinha ido para o brejo, aí entrava com mais pressão, mais responsabilidade, torcer para ele conseguir deslanchar agora.
Não, com certeza, até coloquei no Twitter isso durante o jogo, que um ponto positivo, né? Ali já estava no segundo tempo, a gente já sabia que o União estava com uma vantagem boa sobre o Júnior. Eu coloquei assim, um ponto positivo desse jogo é o Matheus Martins, que é um jogador muito promissor, que foi muito bem nas categorias de base, naquele time ali que tinha Kaique. Era o Kaique? Agora não sei se estou confundindo. Era, né?
Sim, é do Kaique.
Kaique, Metinho e tal.
Isso, Kaique, Metinho, João Neto, Arthur e grande elenco.
Isso. E o Matheus Martins ainda não vinha conseguindo desabrochar no profissional. Sempre entrava em roubada, muitas vezes não era relacionado, muitas vezes ficava no banco e não entrava. E aí um jogo como esse, um time era muito ruim. Tudo bem, o time é muito ruim, mas é um jogo fora de casa, para uma competição internacional. Primeira vez que ele era titular, e ele foi lá e mostrou personalidade. 3 gols, não perdeu grandes chances. Quando teve a oportunidade, marcou, participou bem do jogo. Enfim, ele apresentou seu cartão de visitas no profissional na partida de ontem. Eu tenho certeza que, a partir de agora, ele vai ser visto com outros olhos pela comissão técnica, pela torcida. Vai ser um jogador que vai passar a aparecer muito mais nas partidas do Fluminense daqui em diante.
Ele já tá sendo visto com outros olhos a partir do momento... É porque eu dei uma olhada aqui em alguns comentários também aqui agora, né, que eu não vi ontem muita noite. Mas já ontem à noite, lá no pós-jogo, já tinha gente falando: se fosse o Matheus Martins naquela bola contra o Olímpia, a gente estaria na Libertadores e tal. Assim, aquelas lógicas que às vezes nem batem tanto, né? Eu até brinquei que talvez se fosse o Matheus Martins naquela bola, ao invés do Gabriel Teixeira, talvez a gente tivesse com... Talvez o Matheus Martins que estivesse no Grêmio agora, né? A gente tivesse com raiva de outra pessoa. Mas assim, já mudou essa visão, né? A visão já era de um Matheus Martins fracassado enquanto caiu, que estava na Premier League, e agora já é uma visão de Matheus Martins e a salvação de todos os problemas do Fluminense, né? Também tem que ter calma, né? Nos dois casos.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Uma noite também ontem, né, de muitos recordes, né? O Fluminense bateu o recorde adoidado.
Sim, foi segunda maior goleada da Sul-Americana, segunda maior da Conmebol. O Cano entrando na top 3, né, dos artilheiros estrangeiros do Fluminense em uma temporada só. O Matheus Martins virou o segundo jogador mais novo, né, a marcar na Sul-Americana, só atrás do João Pedro, né, que marcando um hat-trick só atrás do próprio João Pedro, que é também do Fluminense. Sim, muitas marcas o Fluminense obteve, mas é o copo meio cheio, meio vazio, né? Eu acho que uma coisa não apaga a outra. Eu acho que a gente tem que pesar, sim, o desempenho. O Fluminense amargou, né? Uma segunda eliminação precoce internacional. O único time que teve duas eliminações. E a expectativa frustrada que causa na torcida, né? Com um elenco mais robusto do que o ano passado, o Fluminense chegou numas quartas de final do Libertadores, esperava-se grande coisa esse ano e não consegue. Cai na pré-Libertadores e cai na fase de grupos da Sul-Americana. E a gente tem que ver também o lado financeiro, que isso vai causar para o Fluminense, né? O Fluminense está com o salário atrasado ainda, não pagou o mês de agora, né? O que tinha que ser pago no início de maio, referente a abril, não pagou. Está prestes a completar um mês de salário atrasado. Então, assim, tem esse lado que eu acho que essa goleada não pode maquiar, sabe? A gente tem que pesar também essa questão.
Noel, isso é até importante de falar mesmo, porque, por exemplo, quando eu digo que o torcedor do Fluminense pode comemorar o 10-1, pode ficar feliz com o 10-1, não é dizendo de que, nossa, pouco importa a eliminação e tal. E não é isso. Eu acho até importante eu reforçar isso daqui. O meu ponto é, a dor da eliminação, ela aconteceu no jogo, como o Cauê falou, no jogo contra o União. No momento que o Fluminense não consegue fazer um gol e empata por 0-0 e teria que vir pelo milagre. Fez um milagre? Fez, mas a gente sabia que o milagre não dependia só da gente. Agora, festejar e comemorar, pô, tem mais um recorde além desse que você falou, é a maior quantidade de gols que o Fluminense faz num jogo fora do Rio de Janeiro. O Fluminense nunca tinha feito 10 gols fora do Rio de Janeiro em partida oficial, né? Considerando apenas partidas oficiais, nunca tinha feito 10 gols fora do Rio. E assim, só que as cobranças e as críticas por duas eliminações em dois jogos vencíveis, né? É importante lembrar, o Olímpia foi o lanterna do grupo dele. Eu não sei se terminou como lanterna, mas na última partida estava jogando com o Cerro Porteño, estava na lanterna ainda do...
Não, terminou em terceiro, vai para a sua.
Foi para a... O Fluminense vai ver, tipo, dois rivais jogando, assim, dois rivais não, dois nêmesis, né? Tipo, a ex-namorada namorando o pior inimigo. O Olímpia jogando com o União Santa Fé agora nas oitavas da Sul-Americana. Enfim, mas assim, o Fluminense enfrentou... O Olímpia foi para a Sul-Americana num grupo que tinha Colón, Cerro Porteño, que era muito mais fraco do que o Olímpia, e tá me faltando o outro, era Peñarol, né, se eu não me engano. E o outro era Peñarol. É. Então, assim, não era um time forte. Não era. Tava longe. O Fluminense tinha a obrigação de passar pelo Olímpia. Tirando a história, a camisa e tal, não sobrava muita coisa para eliminar. E o Fluminense foi eliminado num grupo que tinha, em que o Union passou. Um time que tem o mérito de não ter perdido nenhuma partida no grupo, né? Tem esse detalhe aí sobre o Union, mas um time que a gente não conseguiu fazer gol, e num time que, para mim, era não só a terceira força, mas a terceira de qualidade também. Era a terceira força na qualidade. Não era um time bom. O Fluminense foi eliminado duas vezes por isso, comprometeu totalmente o ano financeiro, isso num ano em que o Fluminense fez um investimento mais alto. E não é só que subiu o investimento, é que subiu numa proporção mais alta. O Fluminense de 2022 investiu mais em relação a 21 do que o de 21 em relação a 20 e do que o de 20 em relação a 19. Então, isso tudo tem que ser cobrado. O quanto que esse investimento vai pesar nos anos seguintes? O fato do Fluminense ter investido e agora depender de uma final de Copa do Brasil, depender de um vice-campeonato, um terceiro lugar no Campeonato Brasileiro para cobrir esse rombo. Se isso não acontecer, o quanto que isso vai afetar o ano do Fluminense nos anos seguintes? A gente não sabe ainda, isso tem que ser cobrado. Então, é óbvio, quando eu falo do sentimento do torcedor, eu falo, pô, a gente já estava eliminado, cara. Pelo menos a gente foi eliminado enfiando 10. É o tal do caiu de cabeça erguida, eu vi algumas pessoas falando isso, é assim, não sei se é caiu de cabeça erguida, a gente foi eliminado num grupo fraco. Mas de pelo menos a gente ter visto uma boa quinta-feira, uma noite de quinta-feira de futebol. Apesar de. Ah, aí, enfim, a gente vai falar aqui. Não sei se a gente vai falar do campo, né? O time do Oriente Petroleiro é horroroso, né? Meu Deus do céu.
Bota horroroso nisso, né? Ontem, cara, vendo o jogo, eu não consegui acreditar, porque parecia que estava tudo certo. Sabe quando você vê um jogo normal, né? Ontem não foi um jogo normal. Quando você vê um jogo normal, você, putz, aquele chute que passou raspando, putz, aquela defesa do goleiro, ou aquele passe que não acertou e deixaria o cara na cara do gol. Ontem isso não acontecia. Ontem dava tudo certo. Tudo dava certo. Todos os passes entravam, todas as finalizações davam certo, todas as bolas que rebatiam sobravam para alguém fazer o gol. Era inacreditável. Você já via o ataque imaginando, vai sair o gol, vai ser gol, vai ser mais um, vai ser mais um. Quando terminou 6-1, e aí nas contas, né? Ah, falta mais um gol e o Júnior empatar.
Naquele momento não faltava. Naquele momento, 6-1 classificava com um gol do Júnior. Porque aí ia decidir um gol fora, né? Eu sei porque na hora que eu tava narrando lá o sexto gol, falei, fizemos o que a gente precisava e tal. Aí o União fez o segundo, eu falei,
Se fosse 1-1 lá, o 6-1 bastava. Mas quando acabou isso. O primeiro tempo, o cenário era, o Fluminense precisa de mais um gol e o Júnior empatar. Quando o Fluminense precisa de mais um gol, era óbvio que ia fazer um gol. Era só atacar. Era óbvio que ia fazer mais um gol. Então, assim, eu fiquei com uma sensação muito, muito engraçada durante o jogo. Era uma festa, assim. Você atacava, era gol. Você sabia que ia sair gol. Era óbvio, né? Não sei se vocês ficaram com a mesma sensação, mas era um jogo, assim, atípico. Completamente atípico.
A máquina engrenou.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Né? Diniz achou o time. Você diria isso, Edgar? Que o Diniz achou o time? O time
olha,
é esse, o brasileiro?
Eu não sei se o Diniz achou o time, mas, Cauê, você acha que se fosse o time titular, as peças do time titular, teria a mesma... qual que é a palavra, cara? A mesma intensidade no início do jogo? Porque o primeiro tempo, ele é fundamental. Ali, os 15 primeiros minutos, 20 primeiros minutos, quando tá 4-1
já... Os 17 primeiros minutos, já quando abre 4-1.
É fundamental para a história do jogo. O gol com 30 segundos, aquele início avassalador, ele é fundamental para a sequência da partida. Será que o time titular teria a mesma intensidade? Eu não sei. É que nem como a gente via no Carioca. A
questão é isso que eu ia falar.
Melhor.
Eu ia falar que, na verdade, o Fluminense foi eliminado, mas as pessoas deveriam respeitar muito mais essa instituição chamada time reserva do Fluminense. Deve estar invicto na temporada... Com a média de gols altíssima, o time reserva, meu amigo. Tá brincando.
O Nonato e o Martinelli são os grandes jogadores do Fluminense no ano. Eles estão presentes como titulares nas maiores exibições do clube no ano. Todos os sacodes do ano, nós tivemos Nonato e Martinelli comandando o meio-campo.
Boa recordação, Cauê. Um nome que surgiu ontem também, Noel, e que é para se comemorar o retorno dele, é John Kennedy, né? Foi relacionado ali, o pessoal não estava muito esperando que ele reaparecesse. Boa. Reapareceu, entrou no segundo tempo. É, os lances que eu lembro dele, ele foi bem, quase fez um gol ali que sobrou para o William marcar. É um jogador aí que pode ser um importante no restante da temporada, né? O Fred vai se aposentar, o Cano hoje é praticamente o único 9 que o Fluminense tem no elenco, né? Talvez chegue alguém aí depois da aposentadoria do Fred, sim. Mas hoje, se a gente for pensar, o principal nome para substituir o Cano ali numa necessidade é o John Kennedy.
Sim, é ele mesmo e, enfim, voltou, né? É, 6 meses depois, mais de 6 meses depois do último jogo, no profissional, né? Porque ele jogou a Copinha esse ano. É, aí quando tava para voltar das férias, sofre lesão. Quando tava para voltar da lesão, agrava o problema. Fora as questões de extracampo, que não é segredo para ninguém. O próprio Diniz já falou que tem que abraçar o jogador. Enfim, teve essa chance, voltou a jogar, quase fez um gol, né? Eu não sei se... Eu acho que o John Kennedy ainda faria aquele gol, né? Porque o goleiro conseguiu atrapalhar, mas acho que ele ainda faria se o William Bigode não chega e marca. Acho que o William Bigode até tirou o gol dele ali. Mas foi um dos saldos positivos, sim, desse jogo, essa volta do John Kennedy aí. Vocês já citaram também o Matheus Martins. Eu também diria que o Arias, por exemplo, foi o primeiro jogo bom dele, assim, com o Diniz, né? Ele, desde que o Diniz chegou, tinha jogado pouco. Quando entrava, não tinha feito ainda grandes coisas. Ontem foi muito bom o jogo do Arias. Eu acho que diria também o próprio William Bigode, assim. Por mais que seja um jogador que vem sendo criticado pela torcida, mas ontem deu uma de garçom, né? 3 assistências, fez esse gol no final. Era um jogador que pode ganhar também confiança, né? Pode ser um reforço ali para a sequência, né? Com o Diniz.
Foram 4 assistências do Bigode?
Foram 4?
Foram. Ó, foi o escanteio para Manuel, foi a jogada do segundo tempo lá que ele vai lá na linha de fundo para o gol do Giancarlo. Uhum. Foi o passe de cabeça para o Matheus Martins, acho que o 6º gol. E, se eu não estou enganado, o primeiro gol de Germancano, ele dá assistência também. Tem um gol ali logo no primeiro tempo que ele dá assistência também. Mas, enfim, de qualquer forma, acho que foi isso mesmo. Que eu vi a melhor partida de João Arias, para mim, pelo Fluminense. Né? Para muitos jogadores, essa partida vai acabar sendo uma das melhores, né? da passagem pelo Fluminense. Mas Arias, no primeiro tempo, e eu acho que, assim, para a gente analisar os 6 gols do primeiro tempo, eles são muito mais importantes e muito mais relevantes que os 4 do segundo tempo, porque é o que o Edgar falou, né? Isso abriu o caminho. E aí você vê, tipo, John Arias participando de 5 desses 6 gols. Por mais que só em 2 ele participe diretamente, né? Com assistência e com gol, mas ele abre a jogada, é ele que dá a cavada lá no gol do Caio Paulista para a área, é ele que dá o lançamento no gol do Matheus Martins, que o Bigode ajeitou. Enfim, ele começa a jogada do outro gol de Matheus Martins. Eu achei que foi... Essa semana foi perfeita para John Arias. É um cara que, enfim, com as notícias a gente já sabe que ele ficou muito afetado no ano passado com a questão da avó dele. Então é um cara meio suscetível, né, a uma questão psicológica ali, afetar o gramado, né, afetar o campo. E na mesma semana em que, assim, ele vinha com... Ele tinha esse peso, ele não tinha boa atuação com o Diniz. Trocou o treinador, aí já ele ia começar a ser questionado. E aí, na mesma semana que ele tem uma atuação, pô, espetacular dessa, e também é convocado, né, pela primeira vez para jogar pela seleção colombiana, eu acho que dá um gás que talvez a gente precisasse nele. O William Bigode é meio que o inverso ali de tava muito mal, tava desesperado por uma atuação igual a essa, para pelo menos ter algo para mostrar ao torcedor, né? Acho que, de certa forma, acho que até mais importante o gol dele do que o John Kennedy. Se fosse para escolher, realmente eu preferia que fosse mesmo o gol dele do que ao invés de John Kennedy. E, assim, a destacar a perfeita partida de Manuel, né? Não perdeu uma, Manuel. Tem esse detalhe. Pô, disso pouco se falou, né?
Já tinha ido muito bem nas finais do Carioca, né? Mas depois perdeu espaço com o fim dos 3 zagueiros, né?
Não perdeu uma, mas também, assim, não é também que teve alguém que tentou muito para cima de Manuel, né? Ele não perdeu uma, mas também não ganhou uma também, Manuel, né? Tem esse pequeno detalhe aí sobre o jogo. Assim, negativamente, só destacar a falha de Fábio no gol, né? Eu acho que, eu não sei se o Cauê, que é muito de falar até sobre isso, de postura, assim, tal, Concordo, eu estava conversando com minha esposa, né? Minha esposa é flamenguista, gosta assim, bastante de futebol, e ela estava falando, cara, foi inacreditável o jogo, o Fluminense, aí ela começa a falar, né? O Fluminense comprou esse time, não é possível, porque o início do jogo é muito absurdo e tal. Eu falei, cara, o início é muito absurdo, mas o Fluminense correu um grande risco no início, porque ele se lançou de uma forma maluca assim, para o jogo. Óbvio, contou com a ruindade do Oriente, mas me lembrou um jogo no ano passado, eu falei, cara, tudo podia ter dado errado. No ano passado, o Santa Fé mesmo, né, o da Colômbia, enfrentou o River Plate com 8 em campo e um volante no gol, e se lançou igual um maluco, e o River Plate ganhou o jogo. Porque nesse lançar igual um maluco, ficou espaço lá atrás. Então, assim, o Fluminense correu um grande risco, né, de se lançando igual um maluco. Eu acho que parte dessa, entre aspas, afobação, foi vista no Fábio. No momento que o Fábio sai igual um doido naquela bola, o Lucas Claro não tá marcando direito, enfim. Só mostra que talvez aquilo lá fosse 1-0 do Oriente Petroleiro, fosse ser um outro jogo, né? Depois daquilo, né?
É claro que a gente sabe. Pode falar, Cauê.
Não, só em cima disso do Gabriel. O Fluminense ontem praticamente jogou só com os dois zagueiros atrás, né? Que o Caio Paulista e o Cris Silva foram mais atacantes.
O Cris muitas vezes fechou a defesa ali com três para o Caio ficar mais solto na direita, né?
Isso. Então, vinha o Nonato e depois o Martinelli. Depois que o Nonato foi expulso, o Martinelli saía a bola ali no meio, mas era uma facilidade muito grande, né, cara? Não tinha a quem marcar, o time foi para frente e foi o que o Gabriel falou. Foi um tudo ou nada, mas que o nada ficou muito distante, porque o outro time não tinha nada, né?
bom exemplo. Eu tive a impressão de um Lucas Claro ali de lateral direito, porque um dos volantes vinha para fechar o meio da zaga e o Lucas Claro deu assistência. Não foi assistência, né? Não conta como assistência. Mas a jogada do gol de Arias é toda dele, né?
Olha só, é claro que a gente sabe que o time boliviano é fraco, já estava eliminado, que o Fluminense tinha que golear, foi para cima e tal. Mas o placar é que chama atenção. Se o Fluminense tivesse ganho, beleza, goleado, beleza, mas de 10-1 é um placar que chama muita atenção, porque não é normal. Não é normal acontecer um placar desse. Tanto é que a gente estava falando aqui a quantidade de recordes que o time bateu, a última vez que isso tinha acontecido, gerações que nunca tinham visto o Fluminense ganhar de 10 gols de diferença e tal. E aí a gente analisa, assim, por mais que fosse um time boliviano, estava com o time reserva, o Fluminense também estava. Mas, tipo, é um time que classificou no campeonato boliviano para a segunda fase, fazendo mais pontos que o Always Ready, também da Bolívia, né? Óbvio, que empatou com o Corinthians ontem com o time reserva, fora de casa. Ou seja, não é normal acontecer isso. Por mais que. Não valeu para nada. Beleza, não valeu para nada. Temos que criticar aqui as eliminações, temos que criticar aqui o problema financeiro, tudo bem. Mas não deixa de ter sido uma noite histórica, porque não é algo que acontece normalmente. Você ganhar de 10-1 fora de casa, numa competição internacional, isso é muito raro, né, Cauê?
É raro. Eu vou até o Rafa Barros aqui, que nosso editor, ele mandou aqui as maiores goleadas do Fluminense. Tem um 11-0 no Football and Athletic, que foi a maior. Era um grande time esse, hein,
Edgar? Jogos oficiais, né?
Isso.
Era um grande time. Vai seguindo a lista que você vai ver o grande time.
É porque vocês não viram o Futebol and Athletic jogando. Isso é uma seleção.
11-0 no Riachuelo, no Carioca de 1908. 12-2.
Tá até hoje aí, ó, vendendo roupa, Riachuelo.
12-2 no Serrano, em 36. 11-1 no Bangu, em 46. 11-1 no Leopoldina, em 36.
Leopoldina Railway.
A dúvida é no Leopoldina ou na Leopoldina, né? Fica aí a dúvida.
Aí eu falo 11-1 Leopoldina. Mais fácil assim.
Dizem que depois desse 11-1, Cauê, eles desistiram, foram pro carnaval e virou Imperatriz.
Aí 11-1 no Bangu de novo. Bangu sofreu, hein? 11-1 no Oceano. Oceano era um timaço em 37. Não,
o Fluminense molhou a água. O Fluminense fez gol igual
Oceano
água.
O Oceano é um time enorme, amigo. Olha pro mundo aí, pro tamanho do Oceano.
É tipo o City Futebol Group, né? O Oceano. Tem três no Brasil.
Aí veio 10-1 no Petroleiro. Então, desde 46 jogos oficiais. Cadê o 46 aqui? Já 11-1 no Bangu em 46, o Fluminense não fazia 10 gols ou mais. Então, mas antigamente eram esses times aí que jogavam, né? Foram times que não foram para frente, a maioria, mas eram times que jogavam carioca e deviam complicar os grandes de vez em quando, não? O Edgar, que é mais velho, deve ter uma lembrança melhor.
Eu sou mais velho que você, né, Cauê? Então, beleza. É, a questão agora, já dito tudo isso aí, que não valeu nada, mas que foi um resultado histórico e tal, a gente fala de momento, fala de motivação para esse Fla-Flu de domingo às 18h.
Posso só destacar um pontinho negativo que eu tinha esquecido? Só de... Nonato, né? Não pode... O árbitro, para mim, exagerou. Era amarelo para os dois lados. Mas Nonato foi garoto num nível gigantesco no jogo. Não pode dar um mole ali de correr o risco de ser expulso. Estava 4-1, se eu não me engano, naquele momento. Se ele é expulso, isso podia afetar o time do Fluminense. Foi muito infantil de ter dado o tapa lá no jogador boliviano. Ah, mas ele pisou na mão dele. Tá, mas o jogador boliviano estava eliminado. E o Fluminense precisava de 6-7 gols. Para mim, foi meio infantil. Correu o risco. É porque acabou depois ficando até melhor, porque o árbitro expulsou, ficou mais espaço, né? Expulsou um de cada lado. Para mim, o árbitro errou bastante, assim, né? Porque era amarelo para os dois lados, forçando muito. Ou seja, numa dessa, ele podia ter sido o Fred de 2009, né? Tem esse detalhe negativo aí para mim sobre o Nonato, que começou jogando muito. Para mim, era um dos melhores do campo nos 30 primeiros minutos.
Saiu transtornado, né, o Gabriel? Ele saiu transtornado de campo. Achei até que tinha acontecido alguma coisa que a TV não tinha mostrado. Ele saiu muito revoltado ali de campo. O banco de reserva inteiro foi meio que tentar acalmar o Nonato. Ficou parecendo que tinha acontecido algo ali, além do que a gente viu.
Eu não era para expulsão, foi... né?
Não, eu acho que foi porque quando ele estava saindo, falaram para ele, tá 2-0 o Nyon. Aí tava, ele fez aquela reação lá.
Ai, ai. A gente fala muito de motivação, né? Claro que esse jogo não valeu de nada em termos de classificação, mas ganhar de 10-1 não é normal, então aumenta a motivação, você recupera alguns jogadores, e domingo tem o Fla-Flu às 18h no Maracanã. A gente fica pensando, o Flamengo se classificou no grupo da Libertadores, com uma das melhores campanhas, a sua melhor campanha na história da Libertadores, né, do Flamengo, no caso, se não me engano, foi a segunda ou terceira geral, enquanto o Fluminense foi eliminado pela segunda vez numa competição sul-americana. Mas, por um lado, o Flamengo está pressionado pela torcida, o treinador está pressionado, o goleiro está pressionado, e o Fluminense está num bom momento. Assim, com o Diniz, se a gente for analisar aquilo que eu falei de o Fluminense não foi eliminado ontem, o Fluminense do Diniz na Sul-Americana foi bem. Em 3 jogos, 7 pontos. Claro que teve aquele empate com o União, que foi ruim, beleza, mas tem todo um contexto anterior. Já o Fluminense do Abel, com 4 pontos em 3 jogos, é que acabou pesando um pouco mais para a eliminação. Então, esse Fluminense do Diniz está bem, está jogando direitinho, está invicto. Cauê, Noel, Gabriel, quem é que chega com um momento melhor para esse Fla-Flu? Pensando sempre que momento individual de jogador resolve, às vezes você tem um jogador num grande momento, faz a diferença no jogo, um jogador que talvez é importante que fique fora e faz parte do jogo e atrapalha. Enfim, como é que vocês veem essa questão da motivação e de momento de cada time para esse jogo importante de domingo?
Eu acho que o momento do Flamengo é mais tenso que o do Fluminense, porque o Flamengo começou pior o brasileiro. Tem 9 pontos só, estava lá atrás, ganhou na última rodada, mas não vem jogando bem. Todo jogo tem vai ali, ou em cima do treinador, ou em cima de um ou outro jogador. O goleiro, o Hugo, tem sido bastante vaiado pelos torcedores, falhou no último jogo. Então, o momento é muito mais tenso no Flamengo do que no Fluminense. Uma derrota, eu acho que vai criar um caos muito maior no Flamengo do que no Fluminense. Acho não, tenho certeza disso. E eu vejo o Flamengo mais pressionado para esse jogo que o Fluminense. Então, o Fluminense que abre o olho e trate como o jogo mais importante de sua história. Porque é um jogo para mostrar que o Fluminense está no brasileiro para brigar em cima. Porque se perder, vai ficar ali, meio de tabela, capaz de ficar a vida inteira nesse perde e ganha. Se ganhar, mostra para o Brasil que vai brigar lá em cima.
Noel, e a gente soma o retrospecto recente, né? Entre os dois clubes, nos últimos 10 jogos, o Fluminense ganhou o quê?
9. 9 ganhou 6. 9 ganhou 6.
9 ganhou 6, 2 e 1, né?
É isso. 9 ganhou 6 e 1 derrota.
E aí entra esse retrospecto recente também em campo, né? O Fluminense com essa onda aí de ganhar Fla-Fla normal e recentemente campeão em cima do Flamengo. Acho que isso tudo entra em campo também no domingo, né?
Sim, acho que sim. Eu acho que vai ser o primeiro Fla-Flu que o Fluminense chega como favorito. Não sei se vocês concordam, mas para um jogo, acho que é o primeiro que o Fluminense chega, diria, com um melhor momento do que o Flamengo.
Isso é um perigo, hein?
Isso está invertendo a polaridade, né?
Eu discordo. O time do Flamengo é melhor. Eu não vejo o Fluminense favorito, não.
É isso que eu ia falar. Talvez esse seja o primeiro Fla-Flu em que o Fluminense chega... Você tem muitos argumentos para os dois lados. Eu não vou chamar de igualdade de condições, porque eu teria que pensar melhor nessa expressão mesmo. Mas eu acho que você tem muitos argumentos para o Fluminense. O Edgar citou alguns, né? O ambiente do Flamengo, a própria campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro é um ponto positivo para o Fluminense. A própria campanha do Fluminense no Brasileiro é um ponto positivo para o Fluminense, né? A campanha recente. Por outro lado, você tem argumentos como o Cauê falou, né? O time do Flamengo é melhor. O time do Flamengo ele tem mais peças que podem resolver o jogo. O Fluminense tem poucas peças que numa bola podem resolver essa partida. Enfim, então, o contexto do estádio também, né? Normalmente é um contexto contra o Fluminense, por mais que nesse jogo aparentemente até uma boa postura, né, da diretoria do Fluminense de abrir 3 dias antes para os sócios do Fluminense deve ter feito, vai fazer com que a gente tenha um público mais parecido com o que foi o segundo jogo da final do Carioca, que estava ali 65-35, 60-40. A gente deve ter uma arquibancada um pouco mais parecida com isso, mas, obviamente, a arquibancada ainda vai ser mais rubro-negra do que tricolor. Mas acho que é um jogo, assim, o ponto é esse. Tem argumento para os dois lados. Só que nos últimos, desses 9 jogos aí que eu citei, acho que tirando o segundo jogo da final do Carioca, né, que você já tinha o jogo inicial, eram jogos onde a gente tinha muito mais argumentos para o Flamengo do que para o Fluminense. O Fluminense tinha um ou outro... Tinha o ganhar para Fla-Flu normal e acabou. Total, em algum desses aí, né? Então, acho que existe esse ponto. Por outro lado, de positivo para o Fluminense, é quase que um all-in, assim, né? O Fluminense, acho que não chega a ser um all-in, porque o Fluminense, como o Caio falou, não perde, não vai disputar rebaixamento se perder esse jogo. Mas ser relegado ao meio da tabela com o investimento feito é ruim, né? É ruim. Mas o positivo do Fluminense nessa partida é muito alto. O Fluminense ganhando esse jogo, ele pode terminar o jogo na liderança. É quase impossível, porque todo mundo que está à frente tem jogos bem fáceis, assim. Joga em casa, ou que joga fora pega um time muito fraco, enfim. Mas há essa possibilidade. É factível a gente dizer que o Fluminense ganhando o jogo termina a rodada no G4. E isso é extremamente positivo, né?
No G4, certamente, né? Acho que no G4, certamente, o Fluminense termina, mas tem que vencer o Flamengo, manter aí a mística do ganhar Fla-Fla normal, como a gente vem falando aí nesses últimos jogos aí entre os dois times. Galera, acho que a gente está chegando ao fim da nossa edição, do podcast da Fluminense 216. Queria deixar aqui nosso abraço, nossa solidariedade à Pretinha. O que a Pretinha rodou ontem, amigo? Porra, tá com labirintite.
Com 9, ela já deve ter olhado pra ver assim, pô, tá de sacanagem, isso é replay, né? Ela parou assim, falou, tá de sacanagem, tá mostrando VT agora pra mim. Tá...
Cara, 10 gols, cara. Pô, a Pretinha ontem, pô, rodou, não precisa mais rodar por um bom tempo aí. Precisa de um descanso. Mas Fla-Flu domingo tem que ter gol, hein, Pretinha? Tem que rodar de novo. Jogo importante. Já se prepara aí, Abraão aí, o dono da Pretinha. Já se prepara aí que domingo tem mais jogo. É isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast Che Fluminense, edição histórica aí de uma goleada por 10-1. Não valeu nada, mas é histórico, né? Enfim, valeu, Cauê.
Valeu, Edgar. Eu queria mandar um abraço pro Sardinha, que ontem eu trabalhei no jogo, né, na redação. Sardinha estava lá e a cada gol ele falava, eu vou no podcast amanhã, hein? Se classificar, eu vou. Eu falei que era para jogar sério, que dava, eu vou. Mas acabou que não deu, né? Vou mandar um abraço aí pro Sardinha, que tá sempre com a gente.
Valeu, Gabriel.
Valeu, né? Fica aquele recado, inclusive, para o Gabriel do passado, né? Jamais duvide do Fluminense. Eu achava, obviamente, como 99% dos tricolores aí, não vai fazer 6 nunca, etc. Fez 10. Não classificou, é óbvio, né? Mas a parte que mais gente duvidava, que era a goleada do Fluminense, aconteceu. Enfim, só para finalizar, Edgar, até sendo um pré-Fla-Flu, né? Você disse aí que ganhar de 10 a 1 não é normal. Mas ganhar Fla-Flu é normal, né? Então, espero voltar feliz segunda-feira.
É isso. Valeu, Noel.
Valeu, Edgar. Valeu, Cauê. Valeu, Gabriel. Só para esclarecer, eu também acho o time do Flamengo melhor. Mas eu acho que o Fluminense chega no melhor momento. Invicto com o Diniz, o Flamengo todo pressionado lá, frangos do goleiro, Paulo Souza. Aí o Fluminense pode derrubar dois técnicos em uma só semana. O técnico do Oriente está bem pressionado, pelo que eu tenho visto na imprensa lá boliviana. Não sei se chega até domingo e pode derrubar o Paulo Souza aí no Fla-Flu.
Bom, é isso. Final de mais um podcast Che Fluminense. A gente está aqui sempre depois dos jogos do Tricolor. De vez em quando, em edições especiais, recentemente, a gente colocou no ar uma edição com o presidente Mário Bittencourt falando sobre aquele dia tumultuado ali em que o Fred quase antecipou o fim de sua carreira. Mas, normalmente, a gente está aqui nos dias seguintes aos jogos do Fluminense para falar sobre o jogo, falar sobre a semana, os próximos desafios. Então, na segunda-feira, já temos um encontro marcado para falar sobre o Fla-Flu de domingo no Maracanã. Valeu, galera! Esse podcast tem a edição e a coordenação de Rafael Barros, além da gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima! Tchau!
O Austin para a bola, o Austin de pé direito!
É o GE